Sob pressão do caso Master, STF julga corrupção de emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta semana um julgamento considerado decisivo para a relação entre o Judiciário e o Congresso Nacional. Em meio a um ambiente de forte pressão política e institucional, a primeira turma da Corte começará a analisar o primeiro processo envolvendo deputados federais acusados de corrupção ligada ao uso irregular de emendas parlamentares. O caso ganha ainda mais relevância diante do desgaste recente do tribunal após a divulgação de diálogos atribuídos ao banqueiro Daniel Vorkaro e ao ministro Alexandre de Moraes. A análise do processo ocorre em um contexto delicado para o Supremo. Nos bastidores da corte, magistrados avaliam que o julgamento pode servir como oportunidade para reafirmar o papel institucional do tribunal na fiscalização de eventuais irregularidades no uso de recursos públicos. Ao mesmo tempo, a decisão também é vista como um teste na relação entre o Judiciário e o Congresso, que nos últimos meses tem demonstrado crescente insatisfação com decisões relacionadas ao controle das emendas parlamentares. O processo que será julgado pela primeira turma está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin. Os ministros irão decidir se condenam os deputados federais Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa. De acordo com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, os parlamentares teriam participado de um esquema de cobrança de vantagens indevidas em troca da destinação de recursos federais provenientes de emendas parlamentares para municípios. Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público, prefeitos interessados em receber recursos federais para obras e projetos municipais eram procurados por intermediários ligados ao grupo político. Em troca da liberação das verbas, seria exigido o pagamento de uma porcentagem do valor destinado às cidades. A Procuradoria sustenta que o esquema envolvia negociação direta com gestores municipais e teria ocorrido em diferentes momentos durante a destinação de recursos orçamentários. As apurações reuniram diversos elementos considerados relevantes pelos investigadores. Entre eles estão registros de conversas, documentos e vídeos que teriam sido coletados durante o andamento das investigações. Um dos materiais citados pela acusação inclui uma gravação na qual um dos parlamentares aparece manuseando maços de dinheiro que, segundo os investigadores, teriam relação com o suposto esquema de corrupção. Caso os ministros decidam pela condenação, este poderá se tornar o primeiro caso em que parlamentares federais são responsabilizados criminalmente pelo uso irregular de emendas parlamentares. Desde 2021, o Supremo tem ampliado o controle sobre esse tipo de recurso, especialmente após decisões que questionaram mecanismos de distribuição de verbas conhecidos popularmente como orçamento secreto. A ministra Rosa Weber foi responsável por decisões importantes que limitaram esse mecanismo de repasse de recursos, ao determinar a necessidade de transparência na identificação de parlamentares responsáveis pelas indicações de verbas. Desde então, o tema passou a ser acompanhado de perto pelo Supremo e também por órgãos de controle e fiscalização. Atualmente, segundo estimativas internas do tribunal, pelo menos 20 investigações envolvendo senadores e deputados federais por suspeitas de irregularidades relacionadas ao uso de emendas parlamentares tramitam no Supremo Tribunal Federal. Esse cenário contribuiu para ampliar o debate institucional sobre o controle dessas verbas e os limites da atuação do Judiciário em relação ao Congresso. Dentro da Corte, alguns ministros avaliam que o julgamento pode funcionar como resposta às críticas dirigidas ao tribunal nos últimos meses. A expectativa é que a análise de um caso concreto envolvendo suspeitas de corrupção permita demonstrar que o foco das investigações está em possíveis irregularidades e não no funcionamento legítimo do mecanismo de emendas parlamentares. Magistrados também acreditam que uma eventual condenação poderá reforçar a percepção de que existem falhas estruturais no modelo atual de distribuição dessas verbas. Para integrantes da corte, o controle judicial passou a ser considerado necessário diante do crescimento expressivo dos valores envolvidos e das suspeitas de uso indevido de recursos públicos. Especialistas em direito público e combate à corrupção acompanham o julgamento com atenção. O procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu, afirma que a responsabilização de parlamentares por eventual uso irregular de emendas pode representar um marco institucional na fiscalização do orçamento público. Segundo ele, o crescimento significativo do volume de recursos destinados por meio de emendas parlamentares nas últimas décadas aumentou a necessidade de mecanismos de controle e transparência. Na avaliação do procurador, a responsabilização de agentes públicos em casos comprovados de irregularidades pode fortalecer a proteção do patrimônio público e reforçar a aplicação dos princípios constitucionais. O julgamento será conduzido pelos 5 ministros que integram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além do relator Cristiano Zanin, participam da análise os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Durante a sessão inicial, será apresentado o relatório do processo e o voto do relator, seguido das sustentações orais dos advogados de defesa e da manifestação da Procuradoria-Geral da República. O voto do ministro Flávio Dino é especialmente aguardado por integrantes do Congresso Nacional. Dino atualmente é relator de ações que discutem o funcionamento e a transparência das emendas parlamentares no Supremo. Suas decisões recentes têm provocado reações de parlamentares que consideram excessiva a intervenção do Judiciário sobre o processo orçamentário. Entre as medidas mais recentes adotadas pelo ministro está a proibição do saque em dinheiro de recursos provenientes de emendas parlamentares. Pela determinação, os valores repassados a estados, municípios ou empresas contratadas deverão ser movimentados exclusivamente por meios eletrônicos, como transferências bancárias ou operações por meio de PIX. Na decisão, o ministro argumentou que a medida busca garantir maior transparência e rastreabilidade no uso dos recursos públicos. Segundo ele, a movimentação exclusivamente eletrônica permite acompanhar o destino das verbas com maior precisão e reduzir riscos de irregularidades. A determinação estabelece que os valores oriundos de emendas não poderão mais ser retirados diretamente em dinheiro nas agências bancárias, mesmo quando já estiverem depositados nas contas de empresas responsáveis por executar obras ou serviços financiados com esses recursos. Outras decisões recentes também contribuíram para aumentar a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Entre elas estão medidas que exigem maior transparência na indicação de parlamentares responsáveis pelas emendas e a apresentação de planos detalhados sobre a aplicação dos recursos destinados por meio das chamadas emendas PIX. O crescimento expressivo do volume de emendas parlamentares nos últimos anos intensificou o debate sobre o tema. Em 2015, considerando valores corrigidos pela inflação oficial, o montante destinado a esse tipo de recurso era de cerca de 16 bilhões de reais. Para o ano atual, o orçamento federal prevê aproximadamente 51 bilhões de reais em emendas parlamentares. Esse aumento significativo transformou as emendas em uma das principais ferramentas de articulação política no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, também ampliou as discussões sobre transparência, controle e responsabilidade no uso de recursos públicos. O julgamento que começa no Supremo ocorre justamente nesse cenário de disputa institucional e poderá influenciar os próximos capítulos dessa relação entre os poderes.